taxa de juro para pessoa física fica pela primeira vez abaixo dos 40%.
Estudo da Polícia Federal usa o esgoto para mapear consumo de cocaína no país.
Presidente Lula assina decretos que dão mais autonomia aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Quarta-feira, 22 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A taxa média dos juros nos empréstimos para pessoas físicas caiu para 39,9% ao ano em agosto.
A informação está no relatório sobre política monetária e operações de crédito divulgado hoje pelo Banco Central.
Foi a menor taxa cobrada para pessoa física desde que o Banco Central iniciou essa pesquisa em 94. Eu conversei hoje à tarde com a repórter Edla Lula sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Edla, a taxa básica de juros, a Selic, que serve como base para os bancos praticarem suas taxas, aumentou nos últimos meses. O que explica, então, essa queda nos juros divulgada hoje?
É que não é apenas a Selic que determina os juros de mercado, Kátia, ela interfere também. Mas o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, apontou dois fatores que contribuíram para essa redução. De um lado, está crescendo bastante o mercado de crédito, especialmente nos empréstimos para as pessoas. Agora, além disso, as pessoas estão honrando as dívidas com os bancos, estão pagando as parcelas contratadas. A taxa de inadimplência está caindo. Em agosto do ano passado, era mais de 8% a inadimplência. E agosto desse ano, passou para 6,2%. Com isso, diminui o risco. Diminuindo o risco, a taxa cai. Por causa dessa expansão no crédito nos últimos meses, Túlio Maciel anunciou que o Banco Central revisou para mais a projeção de crescimento do crédito neste ano. Era de 20% e agora passou para 22%.
À medida que você tem esse cenário positivo, né, um cenário de crescimento de renda, de emprego na economia, é de se esperar que a inadimplência do crédito continue decrescendo e, portanto, você tem aí uma taxa de juros cadente também para pessoas físicas e para as famílias. Portanto, o crédito, que já é um elemento fundamental nesse dinamismo da economia brasileira, não só após a recuperação da crise, mas nesse momento de consolidação de crescimento, ele tende a permanecer. Tanto é que a nossa projeção para crédito para 2010, que era de 20%, está sendo ajustada para 22%.
Edla, essa taxa de 39,9% se refere ao juro médio. Agora, entre todos os tipos de empréstimos, quais são as taxas mais altas e quais são as mais baixas?
Kátia, o cheque especial continua sendo campeão entre as modalidades de empréstimo. A taxa está caindo, mas ainda é alta. Em agosto ficou em 165,6% ao ano. O crédito pessoal ficou em 42%. E dentro dessa modalidade se destaca o consignado, aquele com desconto em folha. O juro está em 26,4%.
Obrigada, Edla Lula, mais uma vez pelas explicações na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aqui em Brasília, Kátia, se consomem 2 toneladas de cocaína por ano.
E a Polícia Federal descobriu isso, Luciano, analisando a rede de esgoto do Distrito Federal.
Com um projeto piloto, a Polícia Federal localizou e mediu os pontos de consumo da droga pela análise dos resíduos do esgoto.
Funciona assim: a cocaína consumida passa pelo metabolismo do usuário e poucas horas depois é expelida pela urina. Assim é possível determinar em que quantidade se consome a droga numa determinada área geográfica por meio da análise das águas do esgoto.
Segundo os peritos, o método permite identificar onde se consome ou se produz a droga e até determinar o consumo específico num determinado bairro da cidade.
A nova tecnologia já usada nos Estados Unidos e países europeus, chamada Projeto Quantox, quantitativo de analitos tóxicos, procura nas estações de tratamento de esgoto um composto que é expelido na urina após a metabolização do uso da cocaína no corpo humano. A presença dessa substância na urina é sinal que existiu o consumo da droga. Os primeiros testes do projeto foram feitos neste ano na rede de esgoto do Distrito Federal. e a Polícia Federal constatou que o consumo de cocaína na capital do país é de 2 toneladas por ano. A cidade de Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília, é a região onde foi encontrado o maior consumo da droga, uma média de 27 doses de cocaína por ano para cada pessoa na cidade. Além do mapeamento de áreas de uso, o método pode indicar a presença de laboratórios que produzem a cocaína. Isso porque, quando os vestígios da droga são encontrados em grande concentração, é provável que na região ocorra a lavagem de objetos usados na fabricação do entorpecente. Com base nesses dados, o governo pode definir ações de prevenção e repressão específicas para uma área, como explica o perito da Polícia Federal responsável pelo projeto, Adriano Maldaner.
Qual é o local onde se necessita maiores quantidades ou mais capacitação para tratamento de usuários? Onde tem mais usuários, onde tem mais consumo. Então, nós podemos pensar que ações de saúde pública podem ser guiadas por indicadores como aqueles que o Quantox pode entregar. E podemos pensar também na parte de educação, não é? A educação é uma grande forma de livrar os jovens das drogas, né? De não, a pessoa não entrar e não ficar viciada em relação à droga, porque tem consciência do mal que aquilo faz. Então, nós podemos pegar educadores preparados para esse tipo de abordagem e colocar onde está o problema, e não dispersá-los e, com isso, ter uma efetividade menor.
A nova metodologia já está disponível para ser usada em todo o país. A previsão da Polícia Federal é que isso ocorra dentro de 1 ano. De Brasília, Cleide Lopes.
O projeto foi desenvolvido pela Polícia Federal junto com a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade de Brasília e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
O presidente Lula assinou hoje 3 decretos que garantem autonomia aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Os 38 institutos federais de educação tecnológica ganham autonomia na gestão de recursos e contratação de servidores. Em relação à entrada de profissionais na rede federal de escolas técnicas, esta admissão não dependerá mais de autorização dos ministérios do Planejamento e da Educação. No caso de servidores que se aposentem ou sejam exonerados, um banco de dados nas escolas técnicas com professores aprovados em concurso público vai permitir a seleção direta dos novos educadores. Já quando sobrar dinheiro em caixa de um ano para o outro, o recurso não precisará ser devolvido para o governo federal como ocorria até hoje. Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, o recurso poderá ser remanejado para outra área no interior do próprio instituto.
A autonomia financeira é a liberdade da instituição remanejar o seu orçamento. Vou dar um exemplo. Um reitor fazia um grande esforço de economia de conta de luz, por exemplo. Fazia todo um programa de eficientização energética. Para onde ia o dinheiro da economia? Para o Tesouro Nacional. Quer dizer, o reitor fazia o esforço e quem ganhava era o Tesouro. Agora não. A instituição tem o seu orçamento. E se ela fizer a economia numa rubrica, ela está autorizada por esse decreto a remanejar para outra. Então ela pode economizar energia elétrica e adquirir um laboratório novo. Ela pode economizar em telefonia e investir na ampliação de um auditório, na construção de um auditório, na construção de um teatro, na construção de salas de aula, numa reforma. Essa liberdade para o gestor é fundamental, porque você estimula a eficiência do gasto público.
Perdemos o contato com Paulo La Sálvia, que participou ao vivo, trazendo a informação de que o presidente Lula assinou os decretos que garantem autonomia aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A internet movimenta a economia, dá para comprar, vender, arranjar emprego.
E dá para fazer muito mais. Um grupo de estudantes de uma escola técnica do Ceará, por exemplo, viu uma oportunidade na internet que pode mudar a realidade do lugar onde moram.
Usando a rede mundial de computadores, levam educação, lazer e cultura, além de qualificação profissional. E o melhor, gerando emprego e renda.
A cooperativa Pirambu Digital fica em Fortaleza, onde está a nossa repórter Priscila Machado, que conta agora ao vivo como é que funciona esse projeto. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Pirambu é um bairro da periferia da cidade. Esta é a região de Fortaleza com um dos menores índices de desenvolvimento humano, um cálculo que mede anos de estudo, alfabetização e renda da população. Mas um grupo de jovens quis mudar essa realidade e aliar desenvolvimento econômico ao social. Em 2005, alunos que se formaram no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará resolveram criar uma cooperativa para ensinar no bairro o conhecimento que aprenderam. A ideia era montar uma empresa na área de tecnologia que desse retorno financeiro e que também pudesse colocar em prática projetos sociais para a comunidade. Assim surgiu a Pirambu Digital. Hoje são 52 cooperados. O grupo desenvolve programas, conserta computadores e cria sites. Quem contrata os serviços são pequenos empresários da própria região. Até a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado de Minas Gerais já se tornaram clientes. O João Paulo Rodrigues, presidente da cooperativa, está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente alguns dos projetos sociais realizados por eles.
Bem, alguns dos nossos projetos sociais temos a Bila, que é a Biblioteca Integrada Lan House. Uma Lan House como qualquer outra, só que a forma de pagamento não é dinheiro, não é real, e sim a leitura. Então, o jovem, na sua maioria, lê, desenvolve o texto do que leu, dá para o supervisor e é acreditado a ele uma hora de internet. Então, é uma forma de leitura e inclusão digital. Também temos o condomínio virtual, onde distribuímos internet a baixo custo para a comunidade. R$25 ele tem internet, um conjunto de moradores tem a antena e tem internet.
Está aqui para conversar com a gente também o Raul Fischer. Ele tem 21 anos e começou aqui como estagiário e hoje faz parte da cooperativa na área de manutenção de computadores. Raul, agora você tem uma profissão, não é isso?
Isso, graças à cooperativa hoje eu tenho uma profissão, eu sou técnico informático. Todo o apoio que a cooperativa me deu, pude aprender. No início, quando eu entrei aqui, era apenas um estagiário, não conhecia nada de informática, não sabia nem mesmo que era uma memória, certo? Com o tempo fui pegando, aprimorando os conhecimentos e hoje estou aqui com a minha renda fixa através da cooperativa.
O trabalho da cooperativa foi reconhecido como o melhor projeto de uso de tecnologia para o desenvolvimento local na 7ª Oficina para a Inclusão Digital, encontro promovido pelo governo federal em 2008. E eles já foram até para a França e para o Senegal para apresentar lá o modelo de sucesso da cooperativa. Luciano.
Muito obrigado, Priscila, e também aos nossos entrevistados pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E falando na economia de um país estar ligada ao uso da internet, Luciano, um estudo feito pelo Banco Mundial em 2009 mostrou que quanto mais pessoas estão conectadas à rede, mais a economia cresce.
Esse levantamento, Kátia, concluiu que o crescimento de 10 pontos percentuais no número de conexões de banda larga de um país corresponde a um aumento de 1,3% no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas.
Mas para entrar na internet precisa pagar, né, Luciano?
É verdade. O preço cobrado pelas operadoras ainda impede que muitas pessoas usem a internet.
Segundo um estudo da União Internacional das Telecomunicações, um órgão da Organização das Nações Unidas, ONU, que nós temos aqui no Brasil uma das conexões mais caras do mundo. Só para ter uma ideia, em Manaus, capital do Amazonas, uma conexão de capacidade baixa chega a custar R$200.
Um dos enfoques principais do Programa Nacional de Banda Larga é diminuir esse valor. Quem explica é Rogério Santana, presidente da Telebrás, a Telecomunicações Brasileiras.
O governo brasileiro pretende usar a sua infraestrutura de fibras óticas para baixar o preço da banda larga no Brasil, reduzindo em um terço esse preço. O preço médio hoje praticado no Brasil é em torno de R$100, reduzir isso a R$35. E a Telebrás foi encarregada de fazer parte desse trabalho, ofertando essa infraestrutura de banda larga a baixo preço para os provedores de acesso à internet, para que eles possam oferecer ao usuário final esse preço.
Rogério Santana explica ainda que com essa redução no preço, o número de pessoas conectadas à internet no Brasil vai triplicar.
Nós esperamos que, através desse plano, nós passemos daqui a 4 anos a ter 35 milhões de domicílios ou 40 milhões de domicílios, dependendo da participação das empresas no processo. Então, é um impacto de multiplicar por 3 a penetração da banda larga no país e fazer com que um conjunto grande da população que não tem acesso, particularmente a classe C e D, possa ter acesso a esse serviço que tem a ver com a educação, que tem a ver com melhoria do conhecimento da sociedade brasileira.
E a Voz do Brasil e a TVNBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital. E atenção, não esqueça de identificar seu nome e a cidade e estado onde mora.
Os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital feita para a Voz do Brasil, TVNBR, e para o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos. Participe!
7:16.
As principais consequências das mudanças climáticas são o aumento de temperatura em algumas regiões do país, a redução de chuvas em outras e a queda na produção de alimentos básicos, como o milho.
Essas previsões estão numa série de estudos divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Os especialistas fazem um balanço da Conferência de Mudanças do Clima, realizada no final do ano passado em Copenhague, na Dinamarca.
De acordo com os estudos, as regiões mais vulneráveis à mudança do clima no Brasil seriam Norte e Nordeste. Na Amazônia, o aquecimento pode chegar a 8 graus centígrados em 2100, o que poderia transformá-la em uma savana. Ainda nos próximos 90 anos, os plantios com maior risco de queda de produção são soja, café e milho. Para minimizar impactos da mudança do clima nas culturas agrícolas, o estudo do IPEA aponta como alternativas as modificações genéticas e as irrigações, com investimentos estimados em R$1 bilhão por ano. Para os pesquisadores do IPEA, é necessário garantir uma matriz energética limpa e controlar o desmatamento. A expectativa dos pesquisadores que elaboraram esse boletim é de que ele ajude a criar novas políticas públicas de combate às causas e efeitos das mudanças climáticas. Quem explica é a diretora de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA, Liana Carleial.
Ele reúne um conjunto de artigos, desde o balanço da própria negociação na Dinamarca, mas também os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura brasileira, as possibilidades daquilo que virá acontecer em Cancún, na COP16, e na realidade apresenta um conjunto de possibilidades e de apoio e de base para a formulação de políticas públicas na área das mudanças climáticas.
O documento reúne 12 textos de 25 pesquisadores especialistas na área ambiental. A publicação de 102 páginas é encontrada na íntegra em www.ipea.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
Definir as especificações necessárias para que um veículo seja considerado apropriado ao transporte escolar. Determinar o comportamento e as exigências para a habilitação do motorista desse veículo. Estabelecer as normas e os critérios para orientar os estados e os municípios na regulamentação do transporte escolar.
Essas são as principais tarefas do Grupo de Trabalho Interministerial formado nesta terça-feira numa audiência pública no Rio de Janeiro para disciplinar o transporte de estudantes no Brasil.
Assunto da entrevista que a jornalista Ana Paula Marra fez hoje com José Carlos Freitas, diretor de Administração e Tecnologia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
O que ficou decidido com relação ao transporte, diretor?
Olha só, Ana Paula, o esforço do Ministério da Educação na direção de estabelecer um padrão de transporte escolar no Brasil com qualidade, com segurança e conforto para levar as crianças às escolas já vem desde 2006, quando nós instituímos o programa Caminho da Escola. Inicialmente, o programa Caminho da Escola visou atender as crianças que são transportadas da zona rural até as escolas. Esse contingente no Brasil atende um universo de aproximadamente 4 milhões e meio de crianças. O governo, então, estabeleceu um programa que definiu definiu um ônibus padronizado com características específicas que pudesse atender às rodagens que estão disponíveis na zona rural brasileira. A partir do sucesso desse programa, que hoje já tem distribuído cerca de 12 mil ônibus, investidos nesse programa aproximadamente R$1,8 bilhão, o governo entendeu que é o momento apropriado, há maturidade suficiente no mercado para que nós possamos regulamentar o transporte escolar no Brasil, não só na zona rural, também na zona urbana, em todas as abrangências que o transporte escolar requer. Com isso, o Ministério da Educação, em parceria com o Inmetro, em parceria com o Denatran, junto com o setor produtivo, a FABOS, que é a Associação dos Fabricantes de Ônibus, e a Anfávia, está constituindo um grupo de trabalho que tem por objetivo estudar e propor uma regulamentação que possa ser aplicada ao transporte escolar no Brasil. Nós temos com isso a busca de um esforço conjunto que deverá resultar numa melhoria do transporte escolar urbano e rural no Brasil.
Os municípios podem participar de que forma, diretor, desse grupo de trabalho?
Os municípios estarão presentes no grupo de trabalho. Haverá uma representação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no grupo de trabalho, e a partir dessa representação os municípios estarão fazendo proposições e colocando as dificuldades do transporte dessas crianças no dia a dia das suas municipalidades.
Conversamos com José Carlos Freitas, diretor de Administração e Tecnologia do FNDE. Diretor, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Muito obrigado, Ana.
Também participam do grupo de trabalho do FNDE, além do Denatran, do Inmetro e da Undime, a Universidade Federal do Tocantins, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus.
Na hora de comprar um remédio, Luciano, a gente precisa saber mais sobre o produto. Se ele é registrado ou oferece algum tipo de risco à saúde, por exemplo.
Na Central de Atendimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, todas as dúvidas sobre os medicamentos podem ser tiradas.
A Central de Atendimento da Anvisa completou um ano. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 7:30 da noite. Os teleoperadores recebem, em média, 1.400 ligações por dia. De acordo com a chefe da unidade de atendimento da Anvisa, Aline Chagas, 75% das demandas são respondidas no primeiro contato.
As respostas que a gente não consegue responder de imediato, a gente tem uma base, um sistema que permite que a gente dispare esse conteúdo para as áreas. E um outro dado interessante é que, assim, no mês de agosto a gente finalizou 97% dos nossos pedidos de informação dentro do prazo. Então, hoje a gente tem acesso, a gente tem estrutura para conseguir coletar as informações de maneira centralizada e passar para o usuário, garantir que a resposta chegue até ele. Por meio de uma ligação, o consumidor pode saber se aquele produto que está na mão dele é seguro ou não, se ele deve ou não utilizar.
No ano que vem, a Anvisa vai fazer uma pesquisa de satisfação para saber quais são as críticas e sugestões dos usuários ao serviço da agência. O número da central de atendimento da Anvisa é 0800-642-9782. A ligação é gratuita. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
O Ministério da Defesa começou a operação de uma linha telefônica 0800 para receber ligações gratuitas de pessoas interessadas em fornecer informações sobre algum desaparecido na guerrilha do Araguaia.
O telefone 0800-655-00 funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de juro para pessoa física fica pela primeira vez abaixo dos 40%.
Estudo da Polícia Federal usa o esgoto para mapear consumo de cocaína no país.
Presidente Lula assina decretos que dão mais autonomia aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza a aplicação dos recursos públicos federais. Mas, além disso, os órgãos fiscalizados pelo TCU e os demais tribunais de contas estaduais e dos municípios também são avaliados em relação à eficiência das funções que desempenham. Isso porque é importante verificar se as verbas federais estão sendo bem aplicadas. Esse controle é feito através de auditorias operacionais. Para atualizar os conhecimentos de seus auditores e trocar informações com os demais tribunais de contas de todo o Brasil, o TCU promove o Seminário Sustentabilidade da Auditoria Operacional. O evento acontecerá em Brasília na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, e terá palestras de especialistas nacionais e internacionais. No seminário serão debatidos os desafios para implantar as diretrizes estratégicas da Auditoria Operacional Sustentável. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.